Muito bem. Muito bom dia, então, a todos. Cumprimento os representantes da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Temos connosco o Sr. Presidente, o Sr. Paulo Santos, Tesoureiro, o Sr. Carlos Oliveira e Vogal, o Sr. Carlos Silva. É assim. Cumprimento também os senhores deputados, os serviços também. E, portanto, vamos dar início a esta audiência que ocorre no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2023. E, portanto, em termos de metodologia, faríamos isto deste modo, que é o modo como está instituído. Portanto, terão a possibilidade de uma intervenção inicial de até 5 minutos, depois cada grupo parlamentar poderá colocar questões até 3 minutos e depois terão um período final de respostas até 8 minutos. Portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra ao Sr. Presidente, é assim, não é? Sr. Paulo Santos, tenha a bondade.
Muito bom dia, cumprimentar a Comissão, cumprimentar os Srs. Deputados, agradecer esta possibilidade de darem à ASP a oportunidade de dizer algumas coisas sobre a matéria do Orçamento de Estado, e é uma matéria extremamente importante para nós. Eu começaria pela minha intervenção por, de certa forma, fazer um retrato muito simplista daquilo que são os problemas que afetam neste momento a Polícia de Segurança Pública. Temos reiteradamente dito que a Polícia de Segurança Pública apresenta problemas estruturais graves e que se agudizam cada dia que passa. E este problema estrutural assenta muito naquilo que é algo que já começa a ser recorrente este tipo de discurso, mas que corresponde exatamente àquilo que se passa, que é um problema estrutural de falta de atratividade. Ou seja, não há candidatos, não tem havido candidatos suficientes para preencher as vagas aos quadros da Polícia de Segurança Pública. E essa falta de candidatos e falta de atratividade tem provocado uma segunda questão que tem a ver com o envelhecimento do próprio efetivo. E este envelhecimento eu posso desde já adiantar que em alguns comandos do país, falo concretamente em comandos do interior, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Évora e também nos comandos regionais dos Açores e da Madeira, comprometem já, e reitero, comprometem já neste momento a capacidade operacional em termos de serviço e de prestação desse serviço às populações. Na nossa perspectiva, na perspectiva da ASP, este quadro de falta de atratividade e falta de candidatos passa por aquilo que é a realidade salarial da Polícia de Segurança Pública. Isso parece-me que é incontornável. A realidade salarial, na nossa perspectiva, está na base, ou sendo um dos fatores principais do facto de não haver candidatos para preencher os quadros da PSP. Para além desta questão da tabela salarial, temos também as condições de trabalho, que continuam em alguns casos a ser bastante relevantes, e também, na nossa opinião, passa muito por aquilo que tem sido uma perda constante dos direitos que outrora a PSP tinha para oferecer a esses mesmos candidatos e no futuro aos polícias que viessem a abraçar esta missão. Por outro lado, fala-se agora muito daquilo que tem sido os aumentos salariais para 2023, no quadro daquilo que tem sido apresentado pelo Sr. Ministro. No entanto, eu queria aqui afirmar que a ASP, em tempo algum, em termos de negociação, não foi tida em conta nestes valores que estão agora a ser lançados pelo Sr. Ministro. Nós não temos representação na concertação social, não fazemos parte das reuniões que o Governo tem com estas estruturas, por isso fazia aqui uma nota de total ausência de negociação por parte da ASP relativamente ao Governo no que diz respeito às tabelas salariais. E ainda assim consideramos que estes valores que estão apresentados também não respondem àquilo que são as especificidades e às particularidades da profissão dos quadros da PSP. Por outro lado, queremos acreditar que estes valores também são apresentados não respondem àquilo que vai ser o ano de 2023, aliás, já há dados para 2022 que indicam que, efetivamente, aquilo que se fala não vai responder ao valor da inflação, não vai responder ao aumento de custo de vida, e o Sr. Ministro tem reiteradamente anunciado um valor que pode atingir os 107 € nessa tabela remuneratória, mas eu relembro os Srs. Deputados que essa franja de pessoas que estão na PSP e que vão ser abrangidos pelos 107 €, 108 €, estamos a falar dos 20 mil apenas de 2.600 polícias. Ou seja, serão apenas 2.600 polícias que, em bom rigor, receberão o valor máximo deste aumento que está agora a ser anunciado. Todos os outros, a partir do nível 15, estamos a falar na casa dos 18 mil ou 17 mil e tal polícias, não vão ter este aumento, apenas vão ter aquele aumento que está falado ao nível dos 52 euros ou dos 2%, se for superior a 2 mil e qualquer coisa euros. Por isso, tem-se vendido aí a ideia, se me permitem a expressão, de que uma larga quantidade de profissionais vão receber este valor e não corresponde a essa realidade, e por isso daí dizemos que o ano 2023 vai ser um ano extremamente difícil. Depois, se me permitem ainda, dizer que este Orçamento de Estado, do ponto de vista das moderações, não responde àquilo que é o necessário, já o afirmei, e que efetivamente as declarações do Sr. Ministro aqui nesta Casa, há cerca de 2 dias atrás, sobre a remuneração e sobre os suplementos, não passaram por algum exercício de comunicação política, mas que em nada correspondem à realidade. Por outro lado, o Orçamento de Estado, e sei que o tempo passa rápido, este Orçamento de Estado para 2023 continua a consagrar a norma travão da pré-apresentação, ou seja, vem uma vez mais o Orçamento de Estado bloquear a saída do pessoal da PSP à pré-apresentação, mantendo este equilíbrio das admissões para que possam sair para a pré-apresentação. Não responde uma vez mais também este Orçamento de Estado à compensação pelo risco, e o Sr. Ministro também aqui nesta Casa indicou em resposta a alguns senhores deputados que o risco iria ser indexado também nestes valores, o que não corresponde à verdade, porque, como sabemos, o risco está consagrado na componente fixa do suplemento, ou seja, se é uma componente fixa, não tem qualquer valorização. O Sr. Ministro está a confundir um pouco o que é o suplemento das Forças de Segurança e depois vai falar do risco, que é uma componente fixa, por isso não está indexado ao valor base. Por isso, desse ponto de vista, também achávamos que era importante haver aqui, efetivamente, uma resposta para uma maior valorização do risco. Por isso, dizer que o Orçamento de Estado, na nossa opinião, e as políticas que lá estão implementadas, não vai rejuvenescer a questão do efetivo. É também verdade que o Sr. Ministro reiteradamente tem assumido a formação de polícias, dando a ideia cá para fora que o mesmo curso se multiplica, ou seja, falamos no concurso de mil candidatos para o ano 2023, mas já foi tantas vezes repetido que dá a sensação que já vamos em 20 mil polícias, o que não nos parece também algo correto. Dizer também ainda que este anúncio também que está plasmado no Orçamento de Estado relativamente ao plano de infraestrutura de equipamentos, era importante que estes números, e o passado tem-nos ensinado isso, não correspondessem apenas a anúncios, mas fossem também executados do ponto de vista daquilo que é a captação de dinheiro efetivo para se transformar depois nos equipamentos, nos meios altos, etc. Não ficarmos apenas pelos anúncios, porque o Orçamento de Estado muitas vezes contempla esses números depois na taxa de execução, isso não vem a acontecer. E feito este enquadramento, este pequeno enquadramento, dizer que aqui a ASP vem a esta comissão solicitar aos seus deputados, se tiverem esse entendimento, do ponto de vista daquilo que é a análise que fazemos, e temos aqui os documentos já com um estudo mais aprofundado sobre o próprio Orçamento de Estado, mas entendemos nesta comissão solicitar a intervenção dos seus deputados, se assim o entenderem, para 3 questões muito, muito, muito estruturais. 2 delas são estruturais e 1 delas é muito específica e tem a ver com a necessidade de alterar o valor do suplemento de risco, a anulação da norma travão da pré-apresentação e a resolução de uma matéria que já foi aqui trazida na Comissão anterior, no Orçamento de Estado para 2022, tem a ver com o facto de, em 2010, terem sido promovidos a agente principal um conjunto de profissionais, cerca de 1000 e qualquer coisa, sendo que essa promoção fez com que fossem ultrapassados elementos mais modernos nesse posto. Mais antigos, obrigado. E era importante também dar aqui um sinal de alguma evolução resolvendo este problema. Nós temos uma ação em tribunal, ou melhor, temos 9 ações em tribunal sobre esta matéria. Uma já ganhamos, outra estamos à espera do resultado, mas era importante também que houvesse aqui uma solução política e não estivéssemos a aguardar relativamente a esta matéria. Por isso, esta era a minha primeira nota introdutória e agora estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo das questões dos senhores deputados. Começaremos pelo Grupo Parlamentar do PS, com a Sra. Deputada Ana Bernardo. Até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudar desde já a Associação ASP, desejar-lhes boas-vindas e agradecer desde já os contributos que nos trouxeram. 2 notas ou 3 sobre intervenção, sobre a posição. Obviamente temos consciência de que o contexto de incerteza geral que se vive hoje tem certamente também impactos naquilo que é o sentimento de alguma insegurança e de instabilidade da população e que, portanto, será ainda um desafio adicional às forças de segurança nos próximos tempos. Mas recordo também que Portugal é um dos países mais pacíficos, mais seguros, reconhecido internacionalmente, que o próprio RASI tem vindo a registrar esses progressos e registrar aqui e dizer que, obviamente, que sabemos que esse desempenho se deve à qualidade do nosso sistema de segurança, mas muito especialmente à qualidade, ao empenho e à dedicação de todos os profissionais das forças de segurança, de cada um deles, que no seu dia-a-dia se aproximam das populações, garantem o seu bem-estar e garantem a segurança. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria também de saudar todos os profissionais através desta sua associação. Registamos aqui as preocupações, obviamente que, como referiu, este Orçamento de Estado, em certa medida, porventura não, com a intensidade e com as preocupações que aqui nos deixaram, mas vem ao encontro de algumas das matérias que a Associação tem vindo a apresentar ao longo dos anos e que volta novamente a apresentar hoje, a questão da modernização dos meios de segurança, portanto o investimento em infraestruturas, em equipamentos de proteção individual, etc., está presente no orçamento. Também nós partilhamos da mesma vontade, é que a execução decorra com normalidade e permita responder àquela que são as necessidades das forças, sabendo aqui que há de facto uma dimensão territorial que exige uma atenção especial, porque a situação não é a mesma em todas as regiões. Depois, também uma nota, fez essa referência sobre a necessidade, ou um dos problemas fundamentais estruturais quanto à falta de atratividade das forças de segurança, tem-nos deixado algumas preocupações sobre a indisponibilidade ou a falta de disponibilidade para concorrerem, mas registar aqui, apesar de tudo, que este é um dos eixos que consta deste orçamento, que há uma preocupação quanto à valorização dos salários. Eu diria que desde há muito que não temos uma valorização desta dimensão, portanto, que pode ir dos 2% até aos cerca de 12% para os mais baixos. E aqui eu daria uma nota de um elemento que considero positivo, eu estou a terminar, que tem a ver com o facto de o maior aumento incidir sobre o momento de entrada, o que pode ser um motivo de atração, e portanto deixo essa pergunta, se acham que pode ser positivo, e dizer que este acordo não decorreu da concertação social, decorreu de um acordo de negociação coletiva, portanto entre as estruturas sindicais da administração pública geral, eu sei, mas não foi uma questão de concertação social. Temos dois acordos em paralelo, da concertação social e este sobre os trabalhadores da administração pública. Com uma nota, também uma nota que consta neste orçamento, que tem a ver com a preocupação do alojamento, também um reforço das verbas para o alojamento, perguntava-lhes qual é que é a vossa sensibilidade relativamente a este assunto. E depois, para finalizar, só uma pergunta muito concreta sobre os prémios de risco, porque do que consta do orçamento existe uma previsão de atualização destes prémios de risco que pode variar, se eu não me engano, de 2% a 8% ou 7%. Gostaria que se nos pudesse detalhar um pouco mais a vossa posição sobre esta matéria. Peço desculpa, agradeço ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à Sra. Deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à direção da ASP a sua presença e peço desculpa estar nesta posição. Devia estar ali à frente. Seria mais fácil para nós podermos olharmos olhos nos olhos. Eu, a seguir, tenho que sair porque tenho a Ministra da Defesa e vou-vos pedir imensa desculpa, mas como fica gravado. Obviamente que para nós começa a ser assustador, e aquilo que vocês nos fizeram chegar, a proximidade dos salários mínimos com os salários médios. Isto acontece também em toda a função pública e, nomeadamente, nas forças de segurança, que são as forças que, efetivamente, como dizia a senhora deputada Paula Bernardo, nós somos um país seguro, também graças às vossas ações. E dá-nos a sensação que isso não está a ser reconhecido. Não é por trazer mais agentes novos e pagar o início de carreira que vamos esquecer todos aqueles que já lá estão. Todos aqueles que já lá estão. Eu não estou de acordo quando nós dizemos que somos contra o aumento dos primeiros postos. Agora, têm que ser todos aumentados da mesma forma. Porque eu não posso ter um agente que entrou, e muito bem que tem uma remuneração que vai ser aumentada a cerca de 100 euros, e depois ter um colega que está lá há 20 anos com a mesma remuneração, ou se calhar mais baixa, como agora aqui nos disseram. Bom, a pergunta que eu coloco é, se existiu efetivamente reunião com o ministro e as associações sindicais. O mesmo que foi feito, como disse muito bem, na concertação social, em que é com o privado e com os sindicatos e com as confederações, na administração pública, com os sindicatos da administração pública, mas existem associações, que é o vosso caso, se existiu ou não essa reunião. E como é que vos foi colocado na mesa estes aumentos que vos foi dados. Também verifico que, em relação aos valores de base que vocês têm aqui, eu tenho aqui, que é o subsídio de risco, é com alguma... Eu fico um bocado espantada, tenho que os guardas e os agentes, neste caso vamos para a PSP, que é a PSP que está aqui, os agentes e os oficiais, a remuneração base de risco, os agentes é muito superior aos oficiais. Nós vamos ter, tenho aqui, o que eu tenho aqui é os agentes, remuneração base entre 52 a 107. Nos casos dos oficiais, entre 52 e 75,39. E os serventes ainda são piores, porque têm um valor igual aos agentes. Pergunto se... Quando nos dizem que existe uma norma de travão para a saída, para a pé, a apresentação, no fundo, obrigam estes agentes mais velhos a ficar sem lhes dar nenhuma garantia de aumento salarial, sem vos dar condições salariais, porque é muito bom ter infraestruturas, alojamento, mas as pessoas todos os dias têm que efetivamente fazer compras e todos os dias têm que ter um salário que dignifique. Por isso, é excelente, efetivamente, aquilo que o Ministério quer fazer, rejuvenescer as forças de segurança, mas não podemos esquecer os que lá estão. Mas isto está neste momento em todas as carreiras. Se formos para os professores, acontece precisamente a mesma coisa. Acontece precisamente a mesma coisa. Na administração pública estamos a pensar apenas nas entradas. No fundo, e peço desculpa, enganando um pouco as pessoas, a entrada é muito boa, mas depois ficas lá e nunca mais tens aumento. Que é o que vos acontece. Por isso, o que pergunto é, existiu ou não alguma reunião entre o Ministério da Administração Interna antes de sair? Houve alguma negociação com as associações sindicais? Ou isto foi colocado e depois aparece no jornal a dizer que agora, eu tenho aqui um jornal do Sr. Ministro da Administração Interna, quando veio fazer aqui a audição, garante aumentos na PSP já em 2023. Obviamente que os aumentos são para a entrada na carreira, 100 euros, 100 e poucos euros, mas a partir daí são só 2%. Quer dizer o quê? O que é que vocês nos podem dizer acerca disto? O que é que vocês propuseram, se é que conseguiram propor alguma coisa ao Sr. Ministro se tiveram reunião? Era só. Muito obrigado,
Sr. Presidente, pela sua. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Chega, com o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Sindical da Polícia, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e dizer que realmente esta reunião é importante, é pena a reunião não ter sido um bocadinho antes da audição com o Ministro da Administração Interna, porque falamos aqui certamente de factos concretos e factos extremamente importantes. Partilhamos as preocupações, e tem sido uma bandeira e uma defesa do Chega desde o seu início, as preocupações de que se passa com a polícia. Particularmente a falta de atratividade, porque realmente é isso que acontece. Nestes dois últimos concursos faltaram, ou seja, o número de candidatos não foi o suficiente segundo aqueles que o Governo queria, e existe realmente um envelhecimento do efetivo, como aqui foi dito, e particularmente no interior do país. O interior do país que continua a ser esquecido por este orçamento. Nós ouvimos, há dois dias atrás, o Sr. Ministro da Administração Interna dizer que vão mais 100 polícias para Porto Alegre, mais 100 para a Guarda, mais 100 para Viseu, ou seja, tudo números altos. E aquilo que eu gostaria de saber é se confirmam ou se sabem se esses números são verdadeiros ou não. Depois, em relação às condições de trabalho, bom, também sabemos que as condições de trabalho, este orçamento, também não irá resolver isso. E é outra das preocupações que nos deixa, inclusive uma pergunta que nós fizemos sobre as condições indignas que viviam particularmente os agentes da Polícia de Segurança Pública aqui em Lisboa, com aquelas camaradas que vimos fotografias, camaradas indignos e que ainda por cima depois foram despejados dessas camaradas. Disse o Sr. Ministro da Administração Interna que os agentes só poderão ocupar estas habitações que o Governo irá dar durante um ano. Isso é uma coisa que nos preocupa também, porque então daqui a um ano o que é que fazemos aos agentes que estão deslocados? Terá que ser que acontecer alguma coisa? Terá que se fazer alguma coisa? É por isso também que o Chega propõe para este orçamento que se crie também condições e que uma compensação aos polícias que são deslocados das suas terras. Uma pergunta que a senhora deputada Lina Lopes fez e que nós também iríamos fazer era se vocês foram ouvidos pelo Ministro da Administração Interna antes da elaboração deste Orçamento de Estado. Será também pertinente essa questão e saber se foram ou não ouvidos para a elaboração de um orçamento. Nós achamos que sim, que deviam ter sido ouvidos, no caso a resposta ser negativa, porque é importante ouvirmos todas as partes e até para que o bom funcionamento das instituições. Outra coisa que me deixou um bocadinho duvidoso na audição ao Ministro da Administração Interna foi quando ele, também uma pergunta nossa, nos respondeu que quem entra para a Polícia de Segurança Pública, tem um ordenado de 1.500 euros. Eu gostaria que me confirmassem se isto poderá ser realidade ou não, ou se poderá ser real ou não. Na nossa ótica não nos parece, as contas que fizemos não nos parece ser assim, mas foi a resposta que o Ministro nos deu. Outra pergunta é se este orçamento corresponde aos problemas e aos anseios que os senhores têm. Em relação à habitação, já falámos aqui também, são também problemas que têm. E depois, as condições de trabalho. Nota-se uma degradação, quer das quadras, nota-se uma degradação dos veículos, onde os senhores também trabalham e que precisam, e não vemos neste orçamento muitas verbas agregadas a isso. O Sr. Ministro falou muito em milhões, falou muito em percentagens. Aliás, este Governo gosta muito de falar em percentagens, mas nós estamos fartos de ouvir falar em percentagens. Nós queremos em números reais, valores reais. Quanto é que ganha um agente da Polícia de Segurança Pública nas suas funções, aqui, ali, quanto é que é o subsídio de risco? Porque falar em percentagens, isso é falar um bocadinho do ar. Portanto, é por isso também, em relação, por exemplo, ao subsídio de risco, que nós vamos propor um aumento do subsídio de risco para 450 euros, porque acho que é uma verba mínima para o risco que cada agente da Polícia de Segurança Pública tem. Porque se vocês são, sem dúvida nenhuma, o garante da estabilidade do país, o garante da segurança do país, e às vezes nós notamos que existe um esquecimento da parte dos sucessivos governos sobre os agentes da polícia. Parece que estamos num mundo um bocadinho ao contrário, defendemos quase mais os bandidos do que defendemos aqueles que realmente nos protegem. E é isso que nós combateremos sempre. Portanto, gostaria que nos respondessem a essas perguntas também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada. Cumprimento, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar, a ASP, agradecer a exposição inicial que aqui fizeram e que, de facto, põe a nu muitos daqueles que são os problemas sentidos. Como sabem, para o PCP, a segurança e a tranquilidade das populações é fundamental para a nossa vivência democrática e é também um direito constitucional que tem de ser garantido, mas temos uma outra certeza, é que para que as forças de segurança cumpram cabalmente a sua missão, têm que ser valorizadas e têm que ter condições dignas em que os seus profissionais tenham os direitos assegurados e que tudo isto não signifique naturalmente uma desmotivação também do efetivo. Porque essa desvalorização, essa desmotivação tem de facto impacto na continuidade do efetivo, como aqui foi dito, na medida em que causa uma falta de atratividade, que é especialmente grave quando estão ao mesmo tempo a ser condicionados direitos de pré-aposentação às entradas e, portanto, temos aqui uma dupla penalização das forças de segurança. As nossas as várias iniciativas que conhecerão, que temos apresentado nas diversas legislaturas, procuram consubstanciar esta visão de umas forças de segurança dignificadas, valorizadas pelo Estado. E, de facto, como disseram aqui na audição com o senhor Ministro, nós também ficámos, digamos que, surpresos com algumas das declarações que o senhor Ministro proferiu. E, de facto, referindo-se à tabela remuneratória, o senhor Ministro afirmou que este é o maior aumento dos últimos anos e que os polícias em início de carreira terão um aumento concreto de 1.500 euros por ano e assim está resolvido o problema da atratividade e, portanto, gostaríamos de saber como é que a ASP vê estas mesmas afirmações por parte do MAI. Em segundo lugar, também sobre as questões remuneratórias, o Sr. Ministro afirmou que o subsídio de risco em 2023 passaria dos 261 para 279,95. E o que é que pensam destes valores? E se eles compensam efetivamente o risco? Nós somos da opinião de que o subsídio de risco deveria ser, à semelhança de outras forças de segurança, um valor efetivamente real e digno, e portanto temos proposto sucessivamente o aumento para os 400 euros, e portanto gostaríamos de ouvir a ASP sobre esta questão. Aproveito também a vossa presença para colocar questões sobre um conjunto de outras matérias. Como sabem, o PCP apresentou em legislaturas anteriores o projeto de lei sobre a segurança e saúde no trabalho, que é uma outra dimensão que nos parece incompreensível como é que isso não está cautelado para as forças de segurança. Gostávamos de questionar se a ASP considera que as questões da segurança e da saúde no trabalho estão bem como estão, ou se isto é também uma situação inconcebível. Depois também gostaríamos de ouvi-los sobre a proposta que o Diretor Nacional entregou ao MAI sobre a reestruturação e perceber qual era a vossa avaliação dessa mesma proposta, mas também gostaríamos de questioná-los sobre os impactos da reestruturação do CEF, da reestruturação ou extinção, depende do dia, e o que se passa quanto à formação para exercer funções no CEF, sobretudo na dimensão em que as polícias se estão a oferecer para estas novas funções. Eu termino não podendo deixar de fazer uma observação, que é a seguinte: nós congratulamos-nos com os resultados que temos do ponto de vista da segurança interna. Os vários governos anunciam-nos como resultados seus. Vai daí, destratam as forças de segurança. Isto é algo absolutamente incompreensível. E não só incompreensível, como é algo que é urgente alterar. E por isso também vos queria deixar aqui esta garantia que para o PCP esta será uma luta que terá o nosso empenho e a nossa força. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então novamente à ASP para responder às questões ou observações que considerem pertinentes até um período de 8 minutos.
Muito obrigado pelas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu começaria por responder, Sra. Deputada do PS, já agradecendo o reconhecimento que é feito daquilo que tem sido trabalho levado a cabo pelos profissionais que diariamente têm amparado, por vezes, aquilo que são opções políticas erradas, do nosso ponto de vista. Bem, na primeira questão, relativamente à valorização do salário, obviamente que nós não nos opomos a qualquer valorização salarial, isso parece-me que é evidente. Aqui a questão é perceber se é positivo, e a pergunta foi se é positiva esta valorização no início de carreira. Bem, como estamos habituados a anos e anos de cortes, obviamente que qualquer euro que entre e que eleve um pouco a tabela salarial é sempre positiva. A questão aqui é saber o impacto que essa valorização vai ter depois na vida de cada um. Por isso a resposta muito perentória é positivo, mas muito pouco e muito redutor para aquilo que são as necessidades e outras variáveis que existem do ponto de vista do salário e daquilo que nós concebemos como uma necessidade de valorizar o salário, como foi dito, não só para o início de carreira, mas também para aqueles profissionais que estão há 10, 15, 25 e 30 anos. Por isso era importante, por um lado, e respondendo de uma forma muito pragmática, que houvesse uma negociação concreta e, por outro lado, que houvesse uma valorização que correspondesse àquilo que tem sido anos de congelamentos, àquilo que se apresenta ao nível da inflação, das taxas de juros, do custo de vida, etc. Por isso, parece-nos que era importante que o MAI sentasse às mesas aos sindicatos, os representantes legítimos dos trabalhadores, neste caso os polícias, e se fizesse uma avaliação mais global daquilo que são as tabelas salariais. Relativamente a outra questão que me foi colocada, que tem a ver com o alojamento, bem, se há coisa que a ASP tem feito estes últimos anos é colocar a tónica sempre na necessidade de haver condições para aqueles que estão fora da sua cidade, e nós não nos podemos esquecer que a maioria, ou a larga maioria de quem concorre à polícia é de fora da área metropolitana de Lisboa. São pessoas do norte do país, e era importante que houvesse aqui uma preocupação no que diz respeito ao alojamento, pelo menos para os elementos que terminam o curso da Escola Prática de Polícia. Agora, nós olhamos para o alojamento e para a política de alojamento como importante, mas de uma perspectiva de assistencialismo social e na componente social, e para isso é que temos uns serviços sociais pagos pelos polícias, e que muitas vezes agora o Sr. Ministro está a falar em investimento, consagrando aquilo que é um contributo líquido dos polícias, e parece-me que também é um pouco abusivo, na nossa opinião, com todo respeito, este tipo de aproveitamento, mas dizer que o alojamento é uma perspectiva importante, mas na componente social, que não pode ser confundida com aquilo que é a valorização salarial. Relativamente à questão do risco, eu acho que aqui o Sr. Ministro tem confundido um bocadinho as coisas quando fala do risco, porque nós não nos podemos esquecer que a última alteração que existiu relativamente ao risco, e por vontade do Governo anterior, foi centrar a componente de risco numa componente fixa do suplemento. Por isso, o Sr. Ministro, quando é interessante falar do valor base, inclui o risco na sua componente variável e na sua componente fixa. Quando lhe pergunta quanto é que é o salário inicial de um PSP, o Sr. Ministro não pode ir buscar outra vez o valor de risco, quer seja variável ou fixa, para falar outra vez. Por isso, aquilo que nós temos para dizer é, um polícia que inicia a carreira na PSP, inicia no índice 7 da TRU, corresponde a 809 euros. Isto é o primeiro índice remuneratório da PSP. Índice 7, 809 euros. Depois falamos de uma outra componente, que é o suplemento das forças de segurança, que assim é indexado em 20% deste valor. Mas depois, dentro deste suplemento, temos a componente então fixa, que são os tais 100 euros, que é aquilo que corresponde ao risco, sendo que no anterior estatuto já lá tínhamos 31, por isso é que nós dizemos reiteradamente que aquilo que é a valorização que houve do risco foram 60 e qualquer coisa euros, e daqui ainda não saiu. Por isso, aquilo que o Sr. Ministro tem dito sobre um aumento indexado de 20% não é do risco, é do suplemento das forças de segurança, porque o risco está numa componente fixa de 100 euros, que em bom rigor já lá tinha 31 euros no estatuto anterior. Por isso, para dizer o quê? Nós não podemos, e a pior forma de discutirmos estas matérias é confundir as coisas. Eu sei que dá jeito às vezes politicamente, mas nós temos de falar de ordenado base, suplemento das forças de segurança e depois da componente fixa do risco, que está neste momento cifrada em 100 euros e sem qualquer valorização durante os próximos anos, porque é uma componente fixa. Relativamente às questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada Lina Lopes, e se efetivamente houve reuniões, e também já foram colocadas por outros senhores deputados esta questão, se efetivamente houve aqui alguma negociação sobre estas matérias. A resposta perentória é não. Aquilo que nós tivemos foi uma reunião com o Sr. Ministro, há cerca de duas semanas, ou coisa do género, em que o Sr. Ministro unicamente nos entregou uma proposta, uma tabela distribuída com estes valores que agora se fala. Aliás, eu próprio disse ao Sr. Ministro que aquilo era uma negociação das tabelas salariais. Aliás, invoquei o artigo 35 da nossa lei sindical e o artigo 36, que fala que as tabelas salariais têm que ser negociadas. O artigo 36, na forma de notificar os sindicatos para o efeito, que eram 5 dias úteis e nós tínhamos sido notificados 2 dias antes, e o Sr. Ministro teve logo o cuidado de dizer que não era uma negociação, mas apenas uma informação. A partir do momento que é uma informação, estamos informados, solicitamos a próxima negociação, a próxima reunião, e o Sr. Ministro empurra para fevereiro, sendo certo que em fevereiro já está em vigor o orçamento. Agora fomos notificados novamente pelo Sr. Ministro para dia 9 deste mês. Não sei se vai eventualmente dar cobro àquilo que é o necessário, que é negociar com os sindicatos. Nossas expectativas são baixas, mas aguardaremos alguma evolução. Relativamente à questão destes valores que estamos agora a falar, portanto, não houve qualquer negociação, mas apenas uma informação. Relativamente à tabela salarial, e de facto foi aqui levantada a questão dos 2%, etc. Nós consideramos que estes valores que se falam são incongruentes, porque aquilo que nós há cerca de 2 meses e meio solicitamos ao Governo por ofício foi uma abertura de um processo negocial para falarmos das tabelas salariais no seu todo, agentes, chefes e oficiais, até para respeitar ou para fazer respeitar algumas incongruências que esta tabela tem. Só para terem uma ideia, um agente principal para o ano vai ser colocado ao abrigo destes aumentos no índice 18 e os chefes começam no 17. Eu pergunto também qual é a atratividade de um agente concorrer a chefe quando vai perder dinheiro. Quer dizer, e nós entendemos que estas incongruências resolviam-se numa visão mais alargada daquilo que são as tabelas salariais. Por isso, para dizer também que estes aumentos não respondem ao necessário, e não respondem ao necessário porque era necessário fazer uma valorização global das carreiras e não apenas centrarmos aqui a tónica no início da carreira. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Pedro Pinto, esta questão do reforço efetivo é sempre um pouco peculiar. O Sr. Ministro consegue anunciar através de um termo reforço, mas dizendo que vão entrar 900, esquecendo de dizer que vão sair quase 900. Quer dizer, nós matematicamente percebemos claramente que um reforço deveria ser: entram 900, saem 900 e agora cresce-se 900. Aí sim seria um reforço de 900. Por isso, matematicamente, acho que não é preciso estarmos aqui com perder muito tempo relativamente àquilo que são os números. Relativamente ao alojamento, dizer que de facto ainda há alguns problemas graves. Falo da esquadra de Pombal, falo do Corpo de Intervenção no Porto, falo de outras estruturas que continuamos a ter pelo país, e era importante perceber se efetivamente, também é algo que nós perguntamos, se o PRR, por exemplo, tem algum valor incorporado para responder a estas necessidades. Por isso, também volto a dizer ao Sr. Deputado Pedro Pinto que não fomos ouvidos nesta questão das alterações salariais. Relativamente ao ordenado, expliquei há pouco, o Sr. Ministro continua aqui a confundir o que é o ordenado base, que são 809 euros no início de carreira, com o suplemento dos serviços das Forças de Segurança, que é 20% deste valor, ou do valor de cada um, no caso de ser chefe ou oficial, e depois temos uma componente fixa do risco, que é de 100 euros fixos, não tem qualquer indexação ao valor do vencimento base. Por isso, estes valores também anunciados não respondem, já disse mais uma vez que não respondem ao necessário. As condições das esquadras, também já há pouco disse que era importante que o plano de infraestruturas e equipamentos fosse plenamente executado e não com taxas médias do último plano de 52%, parece-me uma taxa bastante baixa para aquilo que são as necessidades. Relativamente aos veículos, só para vos dar nota, e isto é assim há 20 e tal anos, pelo menos que eu conheça, todos os anos, quando chega a julho ou agosto, as viaturas começam a encostar, sejam elas novas, sejam elas antigas. Sabe-se bem que de julho a agosto as viaturas começam a encostar, e sempre a resposta dos seus comandantes, quando são interpelados pelos sindicatos, é que não há verba, ou não se pode mexer na verba. Não sei se isto é uma cativação ou se é uma gestão do próprio Ministério das Finanças, mas estão sempre impossibilitados de fazer a manutenção das viaturas, isto sempre por altura de julho e agosto. Para responder à senhora deputada Alma Ribeira, do PCP, e muito rapidamente, e peço alguma benevolência do senhor Presidente, relativamente aos aumentos de 107 euros, que são o valor máximo que o senhor Ministro tem anunciado, eu reforço aquilo que disse inicialmente, este valor abrange apenas cerca de 2.600 polícias, que são aqueles polícias que estão entre o índice 8 e o índice 15. A partir daí, terá sempre um aumento de 52 euros, contrariamente, não terá mais nenhum aumento do risco, porque, como já disse, o risco é fixo. O Sr. Ministro tem vendido essa ideia de que há também ali um valor do risco, mas não é do risco, é da componente variável. Por isso, não é o suficiente para nós. E depois também há aqui algumas incongruências, que é os 2% para aqueles, que normalmente são os oficiais, que estão acima dos 2 mil e tal euros, mas que em muitos casos estes 2% vão ultrapassar o valor dos chefes e dos agentes, porque incide sobre o valor base dos oficiais, que já é mais elevado. Por isso, mesmo aqui, temos que ver isto com alguma atenção, porque em alguns casos, no caso, não tenho aqui números específicos, mas acreditamos nos postos de superintendente, superintendente-chefe, não sei se chega a abranger os intendentes, aqueles 2% podem ser mais relevantes do que propriamente os 52 euros dos chefes, ou de todos os agentes que estão nesse patamar. Por isso também não houve aqui este respeito. Relativamente ao subsídio de risco que a senhora deputada Alma Ribeira abordou, de facto aquilo que nós entendemos é que este valor não corresponde, e mantemos a nossa posição desde o início, até contrariamente àquilo que foi a posição de muitos outros intervenientes e atores, que tem a ver com o plano que nós apresentamos para efetivamente termos a compensação do risco como uma realidade. 2022, 200 euros, 2023, 300 euros, 2024, 430 euros, como forma até de permitir aqui alguma capacidade do Governo ir ao encontro desta nossa pretensão. Relativamente à higiene e saúde no trabalho, deixem-me só dizer isto, eu peço alguma ponderação e alguma moderação do Sr. Presidente. Há aqui alguma falha de informação. O Sr. Ministro, na última reunião, disse-nos que a higiene e saúde no trabalho não tinha sido aplicada, apesar de termos tido reuniões no anterior governo, porque não havia ainda noção do impacto financeiro. Alguma coisa funcionou mal, porque as outras reuniões que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, Antero Luís, a última reunião foi dita que o impacto orçamental seria de 4 a 5 milhões de euros para a PSP e para a GNR. Por isso, ou não há uma passagem de testemunho para o Ministro, ou então alguma coisa está a falhar, porque o Sr. Ministro atual diz que que não pode avançar por falta de noção do impacto orçamental. Relativamente àquilo que é a proposta, e para terminar, a proposta que é feita pelo Sr. Diretor Nacional da PSP ao Governo relativamente à reestruturação do dispositivo policial, eu só, não me querendo alargar muito, só deixo esta reflexão. Os últimos 20 anos, quem conhece bem a cidade do Porto ou de Lisboa, todos os encerramentos de esquadras que se processaram nestas cidades nunca tiveram uma tradução efetiva de reforço efetivo nas ruas. Nunca tiveram um reforço efetivo, aliás, se assim não fosse, ou se assim fosse, não estaríamos agora aqui a falar de falta de efetivo. Por isso, nunca se concretizou. Eu sei que o Sr. Diretor disse na comunicação social que matematicamente não é preciso pensar muito bem, mas o problema é que isto não é visto só do ponto de vista matemático. Há outras variáveis a ter em conta. Aliás, eu admito que se amanhã ou depois de amanhã fecharem duas esquadras no Porto, o Dr. Rui Moreira vai logo querer abrir um concurso para a Municipal para retirar aqueles elementos para pôr numa polícia administrativa. Por isso, é preciso ter algum cuidado com esta... E também deixava esta nota. Eu, se me perguntarem a qualquer jovem porquê é que não concorre à PSP, ele não vai falar que é por causa do encerramento de esquadra da reestruturação do dispositivo. Ele vai falar que não concorre porque não é atrativo. E o problema do encerramento de esquadras não vai resolver, obviamente, no nosso ponto de vista, estas deficiências. Para concluir mesmo, a formação do SEF e relativamente à reestruturação do SEF. Eu posso-vos dizer que neste momento, se visitarem o aeroporto de Lisboa e falarem com os colegas da PSP que estão a desempenhar funções no SEF, sendo eles da PSP, perceberam claramente uma coisa. É que, permitam-me mesmo a expressão, rebentaram completamente com as esquadras do aeroporto, ficou totalmente desfalcado o aeroporto para pôr profissionais da PSP a fazer reforço ao SEF. E agora estamos a ter o problema de ter as esquadras da PSP totalmente desfalcadas para fazer o serviço da PSP, reforçando o SEF, numa insistência de uma opção política que está a ter impactos muito negativos naquilo que é a realidade da própria PSP dos aeroportos e dos profissionais que estão todos a ser agora chamados a prolongar esta ligação ao SEF contra a sua vontade, sem serem chamados a qualquer tipo de pronúncia relativamente ao seu futuro. E, de facto, nós não compreendemos como é que se faz, e com toda a solidariedade para com os colegas do SEF, mas está a haver aqui um tratamento totalmente desigual em termos de estatuto, de remuneratórios e das próprias condições de trabalho. Por isso era importante, e aproveitando aquilo que a Sra. Deputada Alma disse, nós estamos um pouco cansados, se me permitem este desabafo, de reconhecimentos retóricos e pouco efetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Colocadas as questões e respondidas as questões, chegamos ao final desta audiência. Aquilo que eu às tantas sugeria, uma vez que estão apenas alguns dos senhores deputados aqui, era se nos pudessem fazer chegar este documento que entregaram na capa, nós podemos distribuir pelos demais senhores deputados, acho que poderia ser útil. É só uma questão de remeterem à comissão e faremos essa distribuição. E em nome do Parlamento resta-me agradecer o vosso contributo, agradecer também aos senhores deputados que aqui estiveram hoje e agradecer aos serviços e, portanto, dou por encerrada então esta audiência. Obrigado.